Portanto, muito bom dia. Bom dia ao Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Dr. Paulo Ralha. Bom dia também à Sra. Assistente de Imprensa, Maria do Rosário Pinto. É para nós muito importante tê-los aqui hoje connosco, recebê-los nesta casa, nesta Comissão, na 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e da Segurança Social, incluídos numa lista de audições que estamos, aliás, a concluir sobre o processo das 35 horas. Um processo caro, controverso, mas que com os vossos contributos esperemos que possamos também acolher algumas informações e sobretudo, entre nós, na Comissão, depois ser-nos úteis para o trabalho na especialidade. Portanto, sem mais delongas, gostaria apenas de vos explicar como é que temos a gestão do tempo. A organização sindical tem 10 minutos no início, seguem-se as intervenções das senhoras e senhores deputados durante 5 minutos por grupo parlamentar e no final terão mais 5 minutos para poderem responder, se assim o entenderem, ou fazerem os comentários que julgarem necessários. Portanto, eu, saudando-os mais uma vez, dava a palavra ao Dr. Paulo Ralha. Tenha a palavra.
Bom dia. Em nome do sindicato, agradecemos este convite para podermos expressar a nossa opinião sobre esta matéria. É muito relevante para nós, uma vez que, desde a primeira hora, contestamos este aumento do horário de trabalho. Julgo que, apesar de não existirem estudos sobre esta matéria, a nível da motivação, ao nível da produtividade nos locais de trabalho, é visível que há neste momento perdas efetivas e há laços que se perderam. Laços não só a nível de produtividade laboral, como de sentimento perante o trabalho e também os laços de compatibilização entre a vida privada das pessoas, quer seja familiar, quer seja a nível dos tempos livres e o tempo que dedicam ao trabalho. Eu posso referir que na nossa casa, na Autoridade Tributária Aduaneira, havia um espírito que fazia com que muitas vezes as pessoas prolongassem o tempo de trabalho muito para lá do que era regulamentar e por dia dedicassem não 7 horas ao serviço, mas muitas vezes 8, 9, 10. Tínhamos pessoas, isso era visível através dos registros informáticos, que estavam a trabalhar até à meia-noite. E eu próprio, em circunstâncias muito específicas, cheguei a trabalhar, saí do serviço às 3 da manhã. E mesmo durante os fins de semana, nós tínhamos registros informáticos de pessoas que, à volta de 800 pessoas, 700, 800 pessoas, que no fim de semana iam para o serviço trabalhar. Ora bem, o que é que esta alteração da legislação provocou? As pessoas sentiram isto como uma afronta e pura e simplesmente deixaram de fazer estes horários. Isto nunca foi, mesmo quando era feito voluntariamente, nunca foi reconhecido, nunca foram pagas horas extraordinárias, nem eram pedidas. Ou seja, era trabalho que era feito voluntariamente e que deixou de ser feito. Neste momento, o que é que nos apraz dizer sobre as propostas que estão em cima da mesa? Nós concordamos, todas as propostas têm a nossa consideração absolutamente positiva, vem repor uma justiça, não vem criar nada de novo, vem repor o que já existia e que era justo e devia ser feito um esforço até para diminuir os horários de trabalho, mas isto no âmbito de uma discussão que acho que a nossa sociedade deve ter brevemente, tem a ver com a organização de trabalho e com as novas tecnologias. Ora bem, sobre estas propostas que estão em cima da mesa, especificamente o que é que nós tínhamos a dizer? Três notas apenas. Uma, relativamente à proposta do PS, ao artigo 5º da proposta do PS, no que diz respeito à regulamentação. O que é que nós sugeríamos aqui, deixamos à vossa consideração? é que a regulamentação seja feita num prazo de 30 a 60 dias após a publicação da lei. Para quê? Para que, tal como aconteceu quando entrou em vigor a Lei 68, do aumento do horário de trabalho, que neste âmbito sejam os serviços da administração pública a proceder à aplicação prática, à regulamentação da aplicação da lei. Ou seja, evitar esta regulamentação que de forma genérica é apontada na proposta do PS e seja dada essa iniciativa aos serviços da administração pública para adaptarem o horário de trabalho das 35 horas. Dar aqui um bocado de flexibilidade para o fazerem, porque é quem conhece melhor a realidade e sabem como é que esta matéria pode ser melhor utilizada ou posta em prática. A segunda nota vai para a norma revogatória. Em todas as propostas é proposta a revogação na íntegra da Lei 68 de 2013. Ora bem, esta lei tem uma norma que foi introduzida por proposta do sindicato que tem a ver com a opção pelo vencimento na categoria de origem durante o estágio, que era importante salvaguardar. O que é que isto significa? Quando abre um estágio na administração pública, quem integrava esse estágio, mesmo que viesse da administração pública, por exemplo, um caso concreto, uma pessoa ganhava 1.100 euros no seu serviço de origem, ia estagiar para outro serviço porque queria mudar de carreira. O estágio é remunerado a 700 euros. A pessoa deixava de receber os 1.100 e passava a receber os 700. O que é que nós apresentámos a proposta, e foi incluída aqui na Lei 68, foi que durante o período de estágio a pessoa não recebesse pelo estágio, mas pelo vencimento da categoria de origem, ou seja, os 1.100 euros. Se revogar a Lei 68, isto cai. Era importante que salvaguardássemos este artigo, porque acho que é importante para a administração pública e pode ser introduzido na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E outra ressalva, uma última nota, é apenas uma ressalva, para a questão, se revogar na íntegra a Lei 68, há uma série de outras questões que estão conexas, como, por exemplo, o regime de adaptabilidade, o banco de horas e trabalho noturno, e outras que têm que ser adaptadas, mas isso é um trabalho de ourives, por assim dizer. E são estas as três notas que...
Banco de horas?
Banco de horas, trabalho noturno. Eu posso, e adaptabilidade. E da nossa parte são estas três notas que tínhamos para deixar na comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E então passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Álvaro Batista. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Antes de mais, queria cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Paulo Ralha, da Dra. Maria Rosa Pinto. Agradecer-lhes o favor de terem vindo aqui à Assembleia para nos darem o vosso ponto de vista sobre esta questão que está neste momento aqui a ser discutida. E aproveitar para vos dizer que as posições do Partido Social Democrata sobre esta questão são conhecidas. E as nossas motivações são conhecidas. A medida foi tomada em 2013, no âmbito do programa de assistência, foi assumida com a convicção de que, do ponto de vista dos trabalhadores e dos sindicatos, seria sempre uma medida que levantaria muitos problemas e que teria sempre muita dificuldade em ser entendida pelas pessoas, porque implicava pedir aos trabalhadores da administração pública sacrifícios acrescidos. É muito diferente ter um horário de 35 horas ou um horário de 40 horas, e o PSD sempre teve consciência disso. Mas, na nossa perspectiva, foi absolutamente necessário para conseguir reduzir a carga salarial na administração pública. Na nossa vertente, foi à custa desta medida que foi possível fazer o programa das rescisões voluntárias, permitir manter o regime das aposentações antecipadas sem a nova entrada de funcionários nos quadros do Estado, e isto foi claramente importante para conseguir ultrapassar a situação de dependência financeira do país relativamente ao exterior. No entanto, também nos compete dizer que o país tem que estar agradecido aos funcionários públicos pelos sacrifícios que lhes pediu. E queremos deixar claro que, na nossa perspectiva, tendo todos os portugueses sofrido com as consequências do programa de resgate, os funcionários públicos sofreram mais, foram mais penalizados. E achamos que isto deve ser dito de forma clara aos sindicatos, porque os sindicatos e os trabalhadores da administração pública têm o reconhecimento do PSD e devem ter também o reconhecimento do PS. Depois dizer-vos o seguinte, que as nossas dúvidas relativamente à implementação desta medida têm exclusivamente a ver com questões de índole financeira. A social-democracia é um regime político que busca a qualidade do trabalho, da prestação de trabalho, busca a procura de cada vez mais direitos para a generalidade dos trabalhadores, procura a igualdade social. E nós, como Partido Social Democrata, queremos exatamente isso. A questão é esta, é que na nossa perspectiva é importante que esta medida do retorno, do regresso ao horário das 35 horas, que foi praticado durante muitos anos em Portugal, que seja feita sem colocar em causa todos os sacrifícios que foram feitos. E este é o nosso problema, é termos a certeza, podermos, naquilo que é a nossa responsabilidade, dizer ao país que é possível regressar ao horário das 35 horas sem aumentar de forma substancial os encargos com a administração pública. E porquê? Porque nós temos a ideia, temos a convicção de que os trabalhadores da administração pública, quando fazem mais 5 horas todas as semanas, estão efetivamente a trabalhar, estão a produzir durante estas 5 horas. Obviamente que houve revolta, obviamente que houve descontentamento com a medida, mas as pessoas souberam reagir. E os trabalhadores trabalham hoje de forma efetiva 40 horas. E, portanto, a nossa questão é esta, é importante que se consigam fazer os ajustamentos nos serviços de maneira a que, depois de implementar a medida, não tenhamos que vir como bombeiros arranjar novos impostos ou novas formas de diminuir os direitos aos funcionários para compensar precisamente esta medida. Isto é que é o cerne da nossa dúvida. E a questão que eu queria colocar aos senhores é esta: acham ou não que é possível implementar esta medida ao nível daquilo que é a vossa área de trabalho sem aumentar os custos, isto é, sem pagar horas extraordinárias ou sem contratar novos trabalhadores? E é esse contributo que eu pedi aos senhores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, dava seguidamente a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Araújo.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, queria agradecer, na pessoa do Sr. Presidente Paulo Ralha, Dra. Maria Rosa Pinto, a vossa presença aqui nesta audição. Primeiro, queria agradecer as notas que nos deram no que diz respeito ao artigo 5º em relação à regulamentação e à norma revogativa da Lei 68. Eu gostaria de reafirmar que para o Governo é muito importante que a reposição da injustiça seja feita. E a reconquista de todos os direitos dos funcionários públicos. Assim como o meu colega, o Sr. Deputado do PSD, disse ainda agora, que os funcionários públicos foram as grandes vítimas de todo este processo, mas também foi o anterior governo que assim quis que acontecesse. E o facto de trabalharem mais 5 horas, portanto, passarem das 35 para as 40 horas, não quis dizer que ganhassem mais por isso. Eu queria colocar uma questão, se o facto de trabalharem as 40 horas serão realmente 40 horas de trabalho efetivo, que não me parece que na realidade isso aconteça. Gostaria de salientar também que para que haja eficácia e eficiência na administração pública temos obrigatoriamente e necessariamente que ter trabalhadores motivados. E que o Governo prometeu vai cumprir e vai cumpri-lo de forma muito responsável. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada também. Então, finalmente, dava a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, o Dr. Paulo Ralha, agradecer a vossa presença e os contributos importantes que aqui nos trouxeram. De facto, a realização destas audições com as várias estruturas permite-nos depois ir percebendo como é que podemos melhorar os projetos que hoje estão em cima da mesa. Dizer o seguinte, nós apresentámos um projeto de lei porque entendemos que era fundamental que a nova correlação de forças que se tinha estabelecido na Assembleia da República representasse de imediato uma possibilidade de recuperação de direitos e de rendimentos. E, portanto, entendemos que ao longo destes 4 anos, os trabalhadores em geral e os da administração pública em particular viram as suas condições de vida e trabalho profundamente atingidas, ninguém despediu sacrifícios, impuseram sacrifícios, porque as pessoas não tiveram um documento para assinar, para saber se davam um acordo que lhe tirassem uma parte do salário ou que se lhe aumentasse o horário de trabalho. Foi imposto um sacrifício que, à luz da nossa análise, contraria inclusivamente os princípios e os direitos constitucionais e, portanto, entendemos que isso é inaceitável. Nós temos hoje uma administração pública que, tendo em conta outros países da União Europeia, o peso que representa no orçamento de Estado a administração pública não é superior, nem de perto nem de longe, ao que representa em França, na Alemanha, na Grécia, em Itália, e, portanto, entendemos que este foi um discurso, aliás, que nunca o anterior governo suportou em qualquer tipo de estudos, que teve na base outra coisa que sim suportou num documento, que era o guião para a reforma do Estado. E a partir de um guião para a reforma do Estado, em que o governo dizia que aquilo que eram funções sociais do Estado e aquilo que era tarefa fundamental do Estado era apenas as questões dos negócios estrangeiros, da administração interna e da defesa, e tudo o resto passaria a ser entregue ao mercado privado, isto sim estava na base da necessidade da redução do número de funcionários públicos, porque é óbvio que o que radica nesta opção política de diminuição do número de funcionários públicos é a perversão daquilo que são funções sociais do Estado à luz da Constituição, aquilo que significa a privatização de serviços públicos e, por isso, esta conversa em torno dos custos. É óbvio que uma administração pública tem custos, em primeiro lugar porque as pessoas desempenham as suas tarefas, têm que ser valorizadas, e outra discussão poderíamos ter sobre se os funcionários públicos no nosso país recebem daquilo, de acordo com aquilo que permite dignificar e valorizar até socialmente e laboralmente o seu trabalho. E nós entendemos que não, e ao longo dos últimos anos o não aumento de salários na administração pública e cortes em particular nos últimos anos têm vindo a colocar em causa a desmotivação e deram-nos aqui exemplos que são reveladores disso. E por isso, para nós, é muito claro que nós estamos a repor um direito, como bem disseram, que foi conquistado em 1998 pelos trabalhadores da administração pública. Nós temos uma visão e apresentámos já uma proposta para a reposição, para a conquista das 35 horas para todos os trabalhadores. É uma proposta que temos em cima da mesa porque entendemos que hoje os avanços científicos e tecnológicos permitiriam a organização do tempo de trabalho e da qualidade da vida das pessoas, de outra forma, para além daquela que tem vindo a acontecer, que tem significado a acumulação de lucros por parte dos grupos económicos, mas não uma melhoria das condições de vida das pessoas. E, portanto, isto preocupa-nos. Eu queria aqui só dizer o seguinte, quando nós apresentámos esta proposta teve o voto contra do PSD e do CDS. Da parte do PCP, nós apresentámos esta proposta foi discutida em janeiro, gostaríamos que tivesse sido possível aplicá-la mais cedo. Não foi possível, porque necessariamente há outras condições que se impõem. Mas nós não nos podemos esquecer de uma coisa, é que o PSD e o CDS votaram contra a reposição das 35 horas. E se alguma coisa constituiu a importância de uma outra correlação de forças na Assembleia da República e o afastamento do PSD e do CDS, é a possibilidade de estarmos a discutir a reposição de direitos, porque senão estaríamos a falar de um horário de trabalho de 40 horas, independentemente de nós entendermos, e o nosso projeto faz essa revogação, mas entendemos que naquilo que for necessário temos ainda agora um período de alterações de propostas a cada um dos projetos e relativamente ao nosso. Nós entendemos que as 35 horas na administração pública se devem aplicar a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Era uma pergunta que vos queria colocar, se no âmbito da autoridade tributária aduaneira se têm contratos individuais de trabalho e, existindo contratos individuais de trabalho, se têm mais ou menos uma ideia de quanto é que isso representa em percentagem ou em número. porque para nós é inaceitável existirem situações de serviços e de trabalhadores a fazer exatamente o mesmo trabalho com horários de trabalho diferenciados, como aconteceu agora, por exemplo, nas escolas em que as autarquias tinham ACEPs para as 35 e havia funcionários que eram funcionários das autarquias e funcionários do Ministério da Educação, portanto isso é inaceitável, mas também a revogação dos bancos de horas e das adaptabilidades que nós fazemos no nosso projeto de lei, porque estes mecanismos de desregulamentação dos horários de trabalho não trazem mais eficácia nem mais eficiência ao funcionamento dos serviços e, pelo contrário, trazem grandes dificuldades à vida das pessoas e à articulação da sua vida familiar e profissional. E, portanto, da nossa parte, nós... Eu creio que foi há uma semana, não, mais que uma semana e foi na sexta, fez esta sexta-feira, 8 dias, ouvimos aqui uma estrutura que defendia o período de regulamentação devia ser imediato. Qual é que é o problema? Nós no nosso projeto de lei temos 30 dias. Temos 30 dias porque entendemos que a organização dos horários de trabalho de facto deve obedecer e percebemos que em cada serviço tem que haver essa articulação e, portanto, é difícil fazer a aplicação desta medida de um dia para o outro, não é? Porque tem que se escalar serviços, tem que se escalar uma série de matérias. E, portanto, o período de regulamentação que temos no nosso projeto são 30 dias, mas nós entendemos que, assim que existirem condições e tão rápido quanto possível, deve ser aplicada em todos os serviços que possam acontecer. Terminei. Muito obrigada pelo vosso contributo.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e então passava agora a palavra ao Sr. Presidente para os seus 10 minutos de comentários e de respostas.
Ok. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas e pelas observações que foram feitas. E, muito objetivamente, para responder ao Sr. Deputado Álvaro Batista, sim, temos a certeza que a implementação desta medida não vai pôr em causa quaisquer perdas de produtividade. Aliás, acho que vamos ter ganhos de produtividade. Hoje em dia, a produtividade nos serviços, nomeadamente no setor terciário, que é onde a maior parte da administração pública trabalha, não está dependente de um trabalho alicerçado apenas na pessoa. Está muitas vezes condicionado pelos meios que são postos à disposição do trabalhador, nomeadamente meios informáticos. E hoje em dia os ganhos de produtividade na administração pública são sobretudo, ou devem sobretudo, a termos meios eficazes, a termos melhores condições de trabalho, a termos melhores ferramentas, nomeadamente informáticas. É isso que vai impulsionar o aumento de produtividade, não é trabalharmos mais ou menos horas. Porque em termos de trabalho, hora, podemos dizer o mesmo de um jogador de futebol, não podemos pensar que um jogador de futebol aos 85 minutos vai ter o rendimento que tem quando está a começar o jogo. E esta é a lógica. E o trabalho na administração pública, e no nosso caso, é um trabalho muito minucioso, que exige muita atenção, e uma pessoa, depois de trabalhar 5, 6 horas, começa a perder a concentração, os erros tornam-se mais comuns, ou seja, não se ganha absolutamente nada, perde-se. E isto, esta reposição do horário de trabalho, vai sem dúvida provocar aumentos de produtividade. Ou pelo menos perdas não vai provocar nenhuma, estou certo. Quanto à questão colocada pela Sra. Deputada Ciara Araújo, Sofia, eu peço desculpa. Percebi mal. Se o facto de quando trabalhávamos 40 horas, estas horas eram efetivas, para responder de forma clara, não eram. Não eram porque é impossível estarmos a fazer atendimento ou estarmos a fazer um trabalho de back-office e termos 8 horas consecutivas permanentemente a mesma concentração e o mesmo grau de produtividade. É impossível. Eu julgo que há aqui uma perda enorme, uma grande erosão, que ainda por cima é catapultada pelo facto de pensar que vamos estar aqui mais uma hora obrigados. Isso é absolutamente desmotivador para qualquer trabalhador. A minha filha está no colégio, como é que ela estará? Tenho a minha mãe em casa, tenho que lhe dar os medicamentos, como é que eu vou chegar lá? Tudo isto são São situações que, para o trabalhador, condicionam a sua concentração e fazem-na perder a produtividade. E desta forma acho que podem ser repostas situações de alguma normalidade. Quanto à questão, às questões colocadas pela senhora deputada Rita Rato, se na ATI existem contratos individuais de trabalho, são residuais? São residuais, são situações, eu julgo que na ordem da dezena, pouco mais do que isso, são sobretudo cedências. Nem há contratos, basicamente são cedências que as autarquias fazem a alguns serviços de finanças para tratarem esses trabalhadores de assuntos relacionados com o património, com a questão do IMI, do Imposto Municipal sobre Imóveis, sobretudo, de fazerem alterações, verificarem as matrizes, coisas muito pontuais. E nós também não temos, em termos de banco de horas nem de adaptabilidade, não temos qualquer uma dessas situações na nossa casa. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Presidente, a delegação, Sra. Doutora, e sobretudo agradecer o que é mais do que visível, que foi o vosso contributo para que possamos, com as vossas sugestões, como eu disse no início, as vossas sugestões serão com certeza analisadas, ponderadas e que possam melhorar, digamos, o nosso trabalho na especialidade, dando corpo, obviamente, àquilo que será o produto final desta comissão. E mais uma vez, muito obrigada por isso.